Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de revogação de prisão preventiva de ex-governador do Mato Grosso.
Trabalhador demitido por alcoolismo deverá ser reintegrado.
Pai é condenado por permitir que filho de 15 anos dirigisse caminhonete.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o seguimento à reclamação apresentada pelo ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa.
Na ação, o ex-governador questionava a decisão da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que determinou a prisão preventiva dele, Ricardo Viula.
A prisão preventiva de Silval Barbosa foi decretada no âmbito da Operação Sodoma 3. No Supremo, o ex-governador alegou que a medida prisional foi determinada com base em argumentos jurídicos que já teriam sido afastados pelo STF. Na decisão, porém, o ministro Edson Fachin afirmou que não verificou no processo quaisquer atos que contrariem a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Silval Barbosa é investigado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, crimes ligados à concessão irregular de benefícios fiscais, mediante propina destinada ao caixa de campanha.
Um servidor público que tomou posse no cargo de agente penitenciário não terá direito de ser lotado na cidade que pretendia.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu não haver direito líquido e certo para a mudança de lotação. Aliene Coutinho.
Após o concurso público, o candidato foi nomeado para a unidade prisional de Ituiutaba, em Minas Gerais. Local diferente do pretendido, que era o município mineiro de Uberlândia. O aprovado alegou que foi desconsiderado pela administração, já que havia vagas disponíveis em Uberlândia. O Tribunal de Justiça Estadual negou o pedido e o agente recorreu ao STJ. Para o relator, ministro Herman Benjamin, não houve irregularidades no ato de nomeação feito pelo governo de Minas Gerais. Ele explicou que a previsão do edital era de opção por regiões e não por municípios, como pretendia o candidato. O ministro destacou que, nesse caso, a opção correta seria o agente solicitar a vaga por meio de uma remoção e não contestando a validade jurídica da primeira nomeação.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos terá que reintegrar um ferroviário dispensado de forma discriminatória.
Ele era dependente de álcool. A decisão é da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
O ferroviário alegou que a demissão foi discriminatória, pois a empresa tinha conhecimento de que ele sofria de alcoolismo crônico, uma vez que participava do programa de prevenção e controle de dependência química mantido pela própria empregadora. Para a relatora do caso na 4ª Turma do TST, ministra Maria de Assis Kalsin, mesmo que não exista lei que preveja a estabilidade do trabalhador que sofre desse tipo de doença, não havia impedimento para a reintegração dele.
A Justiça de Goiás condenou um homem a 9 meses de detenção convertidos em pena pecuniária no valor de 5 salários mínimos.
Isso porque ele entregou a direção de uma caminhonete ao filho de 15 anos. O pai estava no banco de passageiro.
O homem alegou que estava com uma forte enxaqueca e por isso permitiu que o filho dirigisse.
O juiz, no entanto, não acreditou na versão do pai e destacou que a atitude é um péssimo exemplo ao filho.
Um plano de saúde terá que indenizar uma beneficiária em R$3 mil por danos morais.
O contrato dela com a empresa foi cancelado de forma unilateral e sem aviso prévio.
O caso foi julgado pelo 3º Juizado Especial Cível de Brasília, Carlos Ribeiro.
Na decisão, a juíza destacou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar prevê que os contratos de planos privados de assistência à saúde somente poderão ser rescindidos sem motivo após o período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias, o que inclui a notificação do consumidor.
Uma mulher terá que indenizar o ex-chefe por cobrar verbas rescisórias já recebidas.
Ela pediu demissão da loja onde trabalhava e alegou que após o rompimento do contrato não foram depositados os valores do FGTS.
A decisão é da Justiça do Trabalho no Mato Grosso, Johnny Luna.
No processo foram apresentadas provas da quitação das verbas rescisórias e FGTS. A juíza concluiu que a empresa agiu de forma correta e a mulher foi condenada por litigância de má-fé e terá que pagar R$ 400 ao ex-chefe, o equivalente a 1% do valor da causa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.